A defesa de Malafaia disse que o pastor usou palavras fortes para criticar os generais de forma genérica, sem citar nominalmente Tomás Paiva. Os advogados também afirmaram que o pastor se retratou das declarações e acrescentaram que ele não pode ser julgado pelo STF porque não tem foro privilegiado. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. O Senado aprovou nesta terça-feira, em votação simbólica, o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. A votação foi simbólica e não houve registro individual de votos dos senadores, porque o projeto já tinha apoio consolidado no plenário da Casa. A proposta, que segue agora para sanção presidencial, prevê a criação de um banco de dados unificado com informações de agressores condenados em definitivo. O sistema será compartilhado entre órgãos de segurança pública da União e dos estados com gestão federal. Entre os dados registrados estarão o nome, documentos pessoais, fotografias, impressões digitais e endereço dos condenados. As informações ficarão disponíveis até o fim do cumprimento da pena ou por até 3 anos, se a pena for inferior a esse período. O cadastro incluirá pessoas condenadas por crimes como feminicídio, estupro, assédio, importunação sexual, lesão corporal, perseguição, violência psicológica e outros tipos de violência de gênero. A relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, senadora professora Dorinha Seabra, destacou em seu relatório que atualmente as informações sobre infratores estão dispersas, o que dificulta a atuação das autoridades. Segundo ela, a centralização dos dados deve fortalecer políticas preventivas, aprimorar medidas protetivas e aumentar a efetividade no acompanhamento dos condenados. A nova base de dados deverá funcionar de forma integrada ao cadastro já existente, mantido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com base na Lei Maria da Penha, facilitando a troca de informações entre os órgãos públicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, gente amiga deste nosso programa, que segue surfando na onda masculinista que se caracteriza pela violência política de gênero das formas mais perversas e covardes. De raça maldita aos ataques à nossa moralidade, inteligência e aparência, os comentários misóginos são criminosos. Daí a necessidade de abrirmos uma janela no espaço desse nosso programa ao podcast...
Podcast Desagravo às Mulheres do Brasil.
Pois é, esperamos que esse podcast possa provocar uma reação de repúdio a toda sorte de injúria que tenha por objetivo nos colocar numa posição de subalternidade, de cidadãs de segunda categoria, já que na maioria das vezes duvidam até mesmo da nossa capacidade intelectual. Além disso, o uso recorrente de palavras como porca ou vagabunda em relação à nossa moralidade pretende nos difamar e desumanizar. Por tudo isso, neste segundo episódio da série Desagravo às Mulheres do Brasil, nós vamos nos reportar à polêmica criada pelo ator Juliano Casarré ao anunciar o evento, aspas, o Farol e a Forja, fecha aspas. Autodefinido como o maior encontro de homens do Brasil, Casarré promete focar em liderança, espiritualidade e no que ele chama de combate ao enfraquecimento masculino. Coloca 200 aspas aí nesse enfraquecimento masculino. Muitos artistas e internautas criticaram o projeto, argumentando que a proposta promove um discurso machista e fomenta a violência contra a mulher. Aliás, a maioria das críticas focam justamente na visão conservadora de masculinidade que é defendida pelo ator. Contudo, em sua própria defesa, Casarré tem rebatido as acusações, afirmando que sua postura é antimachista e que seu objetivo é ensinar homens a assumirem responsabilidades familiares e protegerem as mulheres, baseando-se em princípios cristãos e na figura de São José. De qualquer forma, o fato é que os posicionamentos do ator e seu famigerado evento estão gerando acusações de tudo quanto é lado. Mas vamos ouvir o que diz a socióloga Jaqueline Pitangui sobre a iniciativa de Casa Ré em idealizar um evento que, para muitos, se constitui na formação de um movimento masculinista no Brasil. Diga lá, minha amiga.
O farol e a forja. Forja é basicamente uma oficina, né, metalúrgica de metais em que você conserta ou transforma objetos, sobretudo através, né, do fogo, trabalho metal. O farol e a forja. É interessante esse título, né, desse grande encontro proposto por Casa Ré. E eu acho que o que a gente tem que pensar hoje, Mara, e todas as pessoas que estão nos ouvindo, é a necessidade não de distanciar homens e mulheres, mas de, num patamar de igualdade e dignidade, nos aproximar no que nós temos de comum, na nossa humanidade. Nós somos diferentes, mas não somos desiguais. Eu não vejo a necessidade de forjar, construir, reformar masculinidades. Mas se esse é o objetivo de combater o chamado enfraquecimento masculino, por que isso? Por que isso agora? Porque hoje no Brasil, do ponto de vista legal, do ponto de vista das leis, a igualdade de gênero, as leis brasileiras, a partir da Constituição de 1988, define, seja no âmbito da família, do trabalho, da vida reprodutiva, do direito à propriedade, que homens e mulheres têm direitos e responsabilidades iguais. Mas não era assim. Então, eu acho que houve uma forja, né, que forjou homens como superiores às mulheres ao longo dos séculos, né? Em toda a história do Brasil. Vamos lembrar aqui que os homens não precisavam se organizar em movimentos grandes, né, para fortalecer a sua masculinidade, porque se masculinidade era sinônimo de domínio sobre o feminino, isso já estava inscrito nas leis, nas práticas, na vida privada, familiar, na vida pública. Nossos códigos civil, penal, eram altamente discriminatórios. Eram códigos patriarcais que asseguravam o domínio do homem sobre as mulheres. Então, eu acho que essa questão de fortalecer masculinidades se insere em um contexto, né, em que as leis já não fortalecem um tipo de masculinidade que se afirma ao, digamos assim, se projetar como superior à feminilidade. Então, como isso já não acontece na vida, digamos assim, oficial, regular do país, né? Na vida legal, e como as mulheres vêm, até sem muito discurso, assumindo cada vez mais posições de igualdade aos homens na vida familiar, no mundo do trabalho, na política, de repente é preciso forjar masculinidades, porque de fato, hoje, do ponto de vista das nossas leis, já não há mais espaço para essas masculinidades associadas ao domínio sobre as mulheres.
Pois é, Jaqueline, um domínio que infelizmente também acontece no campo da política e do poder. E o exemplo mais recente acontece nos Estados Unidos a partir de uma campanha contra o voto feminino. Essa campanha vem sendo impulsionada por influenciadores e líderes religiosos. Ao mesmo tempo, a proposta de reforma eleitoral de Trump cria novos obstáculos ao exercício desse direito. Então, amanhã esperamos você no terceiro episódio da nossa série podcast Desagravo às Mulheres do Brasil, falando justamente dessa tentativa de manter as mulheres afastadas das urnas e, claro, do poder. Sabemos que os adversários do voto feminino estão recorrendo a argumentos preconceituosos e altamente ofensivos. E que bom poder contarmos com você para responder a toda essa hostilidade. Viva Maria!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.
Na hora de declarar o imposto de renda, é importante ficar atento às despesas que podem ser reduzidas, principalmente com educação e saúde. Os gastos com ensino têm limite de abatimento de até R$ 3.561 por pessoa e incluem desde a educação infantil até a pós-graduação. Já as despesas médicas não têm limite de dedução, mas precisam ser comprovadas com recibos e notas fiscais. Vale lembrar que cursos de idiomas, material escolar e gastos com farmácia não entram na lista de deduções. Outro ponto importante é a previdência privada. Planos do tipo PGBL permitem reduzir a base de cálculo do imposto. E para evitar problemas com a Receita Federal, o contribuinte deve guardar todos os comprovantes por pelo menos 5 anos. Antônio Neves, da Rádio Unitins FM de Palmas, Tocantins, para a Rádio Nacional de Brasília.
A comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 será instalada nesta quarta-feira. O presidente e o relator já foram indicados. Serão os deputados Alencar Santana, do PT de São Paulo, e Léo Prates, do Republicanos da Bahia. Nessa primeira reunião será definido o cronograma. A previsão é de votar tudo em plenário até o mês de maio. O presidente da comissão disse que a ideia é ouvir setores econômicos, a sociedade, trabalhadores, autoridades, enfim, todo mundo para construir uma boa proposta. Discutir também se vai ter ou não compensação e regra de transição. O deputado ainda deu o recado. Afirmou que agora é uma boa hora para analisar o comportamento dos parlamentares.
Vamos votar no mês de maio ainda, até o final do mês de maio. Com muita rapidez para que a gente possa, de fato, dar um resultado no mês de maio, que é um mês em homenagem ao trabalhador brasileiro. E vai ser oportunidade de demonstrar quem tem, de fato, responsabilidade e compromisso com o trabalhador.
Alencar Santana falou que pretende convocar 2 ou 3 reuniões por semana para garantir essa aprovação logo no plenário. O presidente da casa, Hugo Mota, foi além. Disse que quer conversar ainda com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para garantir um cronograma rápido nas duas casas.
Vou aguardar passar essa semana de muitos assuntos importantes, tanto no Senado quanto aqui na Câmara, para podermos combinar, quem sabe, um cronograma nas duas casas, cada um, claro, respeitando a autonomia que cada casa tem na construção desse texto. Aqui na Câmara nós vamos nos dedicar para que até o final do mês de maio a matéria possa ser votada tanto na comissão especial como também no plenário da casa.
Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Dia de sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Sabatina que ocorre 5 meses após a indicação do nome dele a uma vaga ao Supremo Tribunal Federal. A previsão é de que seja uma reunião longa. Cada um dos 27 senadores da CCJ vai ter 10 minutos para fazer perguntas. Messias terá mais 10 para responder e depois ainda tem as réplicas e as tréplicas. Normalmente, essas sabatinas duram horas. A última, de Flávio Dino, em 2023, durou 11 horas. Jorge Messias deverá ser perguntado sobre diversos temas, entre eles fraudes no INSS, 8 de janeiro, tentativa de golpe, aborto, armas, que são os assuntos que normalmente os senadores abordam com os indicados. E depois de perguntar, será a vez de votar. E a votação é secreta. É preciso maioria de votos tanto na CCJ quanto no plenário. O relator é o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, e o parecer é favorável. O senador tem dito que tem votos para aprovar o texto, até um pouco mais do que o mínimo necessário. A base aliada, que chegou a fazer algumas trocas na CCJ para garantir a aprovação, no plenário aposta que terá pelo menos 46 votos. É o que diz o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá.
Está todo mundo trabalhando para conseguir os votos necessários. Eu estou confiante que nós conseguiremos aprovar o nome do Dr. Messias amanhã por 46. Numa hipótese mais otimista, 48, 49 votos. Numa hipótese que eu diria mais realista, 46 a 48 votos.
Randolph ainda negou qualquer tipo de acordo para a sabatina em troca da derrubada do veto da dosimetria, assunto que será votado em sessão do Congresso nesta quinta-feira. Negou qualquer tipo de negociação nesse sentido e completou dizendo contar com o bom senso dos colegas para manter o veto total do presidente Lula à proposta que reduz as penas para todos os condenados pela tentativa de golpe. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Quase 8 mil agentes de segurança vão participar da operação para o show da cantora Shakira no próximo sábado, na Orla de Copacabana, na Zona Sul Carioca. No total, são cerca de 5.700 homens das forças estaduais, entre policiais militares, civis, bombeiros, agentes do segurança presente e da Lei Seca, mais 2.200 guardas municipais. O reforço no policiamento vai contar com monitoramento em tempo real, uso de reconhecimento facial, drones e câmeras, além de bloqueios, revistas e ações de ordenamento urbano, similar ao esquema de segurança do último Réveillon. Haverá 18 pontos de bloqueio e revista com detectores de metal e reconhecimento facial. Também está previsto um esquema especial de atendimento médico e salvamento marítimo. A operação segue o modelo integrado usado em grandes eventos. Segundo o secretário de Segurança Pública, Vitor dos Santos, o planejamento reforça a capacidade do Rio em organizar eventos desse tipo, com integração entre as forças estadual e municipal.
São quase 8 mil agentes nessa grande operação, que eu falo não é só a questão da realização do evento. A segurança tem um papel também de garantir a reputação do Estado e do município em realizar esses grandes eventos. Desde o receptivo nas rodoviárias, nos aeroportos, nas estradas de acesso ao Rio de Janeiro. E o ponto principal que nós entendemos que é imprescindível, que é a integração entre as forças municipais e estadual.
A expectativa de público para o show da cantora Shakira é de cerca de 2 milhões de pessoas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
330 milhões de reais de crédito extraordinário foram liberados para segurar o preço do gás de cozinha no Brasil em meio à alta no mercado internacional. A medida provisória foi publicada nesta terça-feira. O dinheiro será usado para garantir que o GLP, o gás liquefeito de petróleo importado, seja vendido no país pelo mesmo preço do produto nacional. Atualmente, o Brasil importa cerca de 20% do gás de cozinha consumido no país. A ideia é evitar repasses que aumentem o valor do botijão, com impacto principalmente na vida das famílias de baixa renda. Os recursos fazem parte de um pacote anunciado em abril para frear os impactos da guerra no Oriente Médio sobre os combustíveis. Na época, o governo anunciou o pagamento de R$ 850 por tonelada de GLP importado. O subsídio vai cobrir parte do custo da importação, para que as distribuidoras não precisem repassar integralmente a alta ao consumidor. A medida vale inicialmente para o período de 1º de abril a 31 de maio, podendo ser prorrogada por mais 2 meses. Além disso, a MP beneficia as famílias de baixa renda que recebem o gás do povo. O programa garante a recarga gratuita do botijão de 13 quilos para os inscritos no CadÚnico. Atualmente, 15 milhões de lares são atendidos no país, beneficiando 50 milhões de pessoas. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O Tribunal Superior Eleitoral tem maioria de votos para manter a inelegibilidade do ex-governador de Roraima, Antônio Denário, do PP, e para cassar o atual, Edilson Damião, do União. O ex-governador de Roraima, que renunciou ao cargo em março e seu vice, que assumiu, foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima por abuso de poder nas eleições gerais de 2022. E no julgamento do TSE, o colegiado manteve a inelegibilidade por 8 anos de Antônio Denário. 6 ministros votaram pela cassação do atual governador e pela realização de novas eleições no estado. Apenas 1 foi o contrário. No último dia 14, no julgamento do recurso apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Nunes Marques votou pela absolvição de Edilson Damião, alegando que ele não praticou as condutas descritas no processo, já que não foi comprovada sua participação. Nessa terça-feira, entretanto, a ministra Estela Aranha disse ser inviável cassar o diploma apenas do titular. titular da chapa vencedora.
Com efeito no cenário dos autos, em que se reconhece a gravidade de ato abusivo praticado pelo titular do mandato a ponto de declarar a nulidade de votação toda recebida pela chapa e, com isso, a cassação do diploma de governador do estado, não vejo como possível manter rígido o diploma de vice, ainda que ele não impute, a ele não se impute diretamente a prática de nenhum ilícito.
A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, acompanhou integralmente o voto da relatora, ministra Isabel Galotti.
Foi realizada a transferência de 70 milhões pelo governo de Roraima às vésperas do início do período vedado pela legislação eleitoral. Não havia apresentação de planos de trabalho ou mecanismos de fiscalização para aplicação desses recursos. Houve concentração dos repasses em municípios governados por aliados políticos do agora recorrente, configurando o direcionamento eleitoral. E a publicidade subsequente ressaltava reiteradamente a figura do governador, reforçando a percepção de benefício pessoal.
A defesa do ex-governador Denário pediu a anulação da decisão que cassou o mandato e argumentou que não foram criados novos programas sociais, mas apenas aconteceram reuniões sobre os já existentes. Falta votar ainda, no julgamento do recurso no TSE, o ministro André Mendonça, o que deve acontecer na quinta-feira. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
O tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, acusado da morte da esposa, a policial militar Gisele Alves Santana, vai ser julgado pela Justiça Comum. A decisão do ministro Reinaldo Soares, do Superior Tribunal de Justiça, que deve ser publicada nesta quinta-feira, afastou a possibilidade da Justiça Militar ser responsável pelo caso. O tenente-coronel é réu por feminicídio e fraude processual e está preso desde 18 de março. Segundo o advogado dos familiares de Gisele, José Miguel da Silva Júnior, a família sempre defendeu que a morte não se tratava de um crime da esfera militar. Gisele foi encontrada morta com um tiro na cabeça em 18 de fevereiro, no apartamento onde morava com Geraldo, em São Paulo. O caso gerou grande repercussão devido à tentativa de simulação de suicídio pelo tenente-coronel, hipótese que foi afastada pelas investigações. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
O rapper Oruan e familiares são procurados na nova etapa da Operação Contenção, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira. A ação busca desarticular o braço financeiro da facção criminosa Comando Vermelho, responsável por lavar dinheiro e ocultar recursos vindos do tráfico de drogas. Até o momento, uma pessoa foi presa pelos agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, que cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços em Jacarepaguá e Barra da Tijuca, bairros da zona sudoeste carioca. O preso é Carlos Alexandre Martins da Silva, apontado como responsável por movimentar dinheiro do tráfico e repassá-lo para Márcia Nepomuceno, mãe de Oruan. A partir dos dados extraídos de objetos eletrônicos apreendidos e o cruzamento de informações, a investigação revelou um sistema organizado de recebimento, pulverização e reinserção de valores ilícitos no sistema financeiro formal. A apuração, que durou cerca de um ano, também descobriu transações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados. As investigações seguem em busca de novos envolvidos, possíveis empresas utilizadas na lavagem de dinheiro e beneficiários dos recursos ilícitos. Além da mãe de Oruan, o irmão do rapper Lucas Nepomuceno é alvo das diligências. Iniciada em outubro de 2025, a Operação Contenção é uma ofensiva do governo do estado para desarticular a estrutura financeira, logística e operacional do Comando Vermelho, além de conter seu avanço territorial. Até o momento, mais de 300 pessoas foram presas, mais de 51 mil munições e 470 armas apreendidas, entre elas 190 fuzis. Na sua maior etapa, realizada nos complexos de favelas da Penha e Alemão, houve 122 mortes, sendo 5 policiais. Sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
No Dia Internacional da Dança, celebrado nesta quarta-feira, foi sancionada pelo presidente Lula a lei que regulamenta a profissão de quem trabalha com ofício no Brasil, além de dar mais segurança jurídica. Considerado um avanço para os direitos trabalhistas e autorais, a chamada Lei da Dança abrange bailarinos, coreógrafos, professores e outros profissionais da área, como, por exemplo, crítico, diretor
e dramaturgo de dança. A norma entra em vigor imediatamente. A nova legislação diz que podem exercer a profissão aqueles que possuam diploma de curso superior ou certificado em cursos técnicos de dança reconhecidos por lei, ou ainda quem tem atestado de capacitação profissional emitido por órgãos competentes. Quem já atuava na área antes da sanção pode continuar exercendo a atividade. A lei assegura vários direitos com regras para contratos de trabalho com registro em sindicatos, garantindo piso e convenções coletivas. Exemplos: o profissional da dança que precise se deslocar para outra cidade para cumprir suas obrigações contratuais tem assegurado o pagamento pelo empregador das despesas de transporte, alimentação e hospedagem. A cláusula de exclusividade em contrato de trabalho também não impedirá o profissional de trabalhar para outros empregadores, desde que isso não prejudique a execução do que já foi contratado. Em relação aos direitos autorais, os artistas poderão criar de forma livre, respeitando os argumentos das obras, e terão seus direitos autorais reconhecidos e pagos a cada exibição das suas produções. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
O índice de preços ao produtor registrou alta de 2,37% em março, revertendo a queda de 0,16% observada em fevereiro. O desempenho foi influenciado principalmente pelo setor extrativo, conforme os dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Na avaliação do gerente da pesquisa, Murilo Alvim, o resultado pode ser explicado pela maior instabilidade no cenário internacional,
especialmente no Oriente Médio, cujos conflitos tiveram início no final de fevereiro, mas que se intensificaram durante o mês de março e fizeram com que preços mais altos fossem percebidos em 18 dos 24 setores analisados na pesquisa. Aquele que se destacou com a maior variação e a principal influência no resultado geral foi o setor extrativo, com um aumento de 18,65% no mês. Essa alta foi puxada principalmente pelos maiores preços dos óleos brutos de petróleo.
A pesquisa, que mede os preços de produtos na porta de fábrica, sem impostos e fretes, e abrange as grandes categorias econômicas, mostra ainda que mais atividades aparecem como destaque no mês, explica Murilo Alvim.
Uma delas é de refinos de petróleo e biocombustíveis, que avançou 4,24% em março, e essa é a maior alta desde setembro de 2023. Outra atividade impactada diretamente pelo aumento do petróleo foi a de produtos químicos, que variou 5,03% no mês, o maior resultado desde março de 2022. Mas o resultado setorial foi mais influenciado ainda pelos maiores preços dos fertilizantes, também como consequência dos impactos na produção e na logística global dos seus insumos.
Outro setor que registrou avanço em março foi o de alimentos, após 10 resultados negativos consecutivos. O crescimento de 1,90% no mês foi também o mais significativo desde novembro de 2024. Os resultados de março, segundo o IBGE, foram impactados principalmente pelos preços da produção pecuária, puxada pelos laticínios, além dos preços das carnes e dos açúcares. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Há mais de uma década é obrigatória no Brasil a matrícula de crianças a partir de 4 anos na pré-escola da educação infantil. No entanto, essa não é uma realidade em mais de 870 cidades brasileiras. Em 16% dos municípios, menos de 90% das crianças de 4 e 5 anos frequentam a educação infantil. Os números fazem parte de um levantamento realizado pela plataforma QEDU, divulgado nesta quarta-feira. Ao comentar os dados, o diretor executivo do IED, Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, Ernesto Martins Faria, destacou que é preciso garantir o ingresso na idade adequada.
Embora o patamar seja expressivo, alto, né, assim, uma parte muito importante dos municípios com mais de 90% ou próximo de 90% de atendimento, ainda há uma realidade de muitos municípios longe dessa universalização, né? Então, de novo, o Norte se destacando, mas isso vai aparecer no Centro-Oeste, isso vai aparecer mesmo na região Sul. Avançamos bastante, mas não podemos dar como dado que o 4 a 5 estão universalizados. Então, não é só sobre garantir o atendimento, mas garantir o ingresso na idade adequada. A criança entrar na educação infantil com 4 anos, então...
De acordo com a pesquisa, a realidade das creches é ainda mais preocupante. Na faixa etária de 0 a 3 anos, 8 em cada 10 municípios registram menos de 60% das crianças matriculadas. O diretor executivo do IED, Ernesto Martins Faria, comentou a importância do estudo.
O Norte, né, por exemplo, em termos de taxa de atendimento, né, 0 a 3, está num patamar bem preocupante, né? Menos de 30% de alunos matriculados na educação infantil, em grande parte, né, quase todos os municípios, né, a grande maioria dos municípios abaixo de 30%. É importante, né, o sistema educacional poder trabalhar já desde cedo pela equidade, mas a gente sabe que as condições fora da escola são muito desiguais, e apoiar as famílias até mesmo em questões de sociais mesmo.
Os dados mostram ainda que somente 17% das escolas públicas de educação infantil têm todos os itens considerados básicos para o funcionamento adequado, como banheiro, rede de esgoto, coleta de lixo, acessibilidade e internet. Além disso, é considerado baixo o percentual de estabelecimentos que contam com estruturas fundamentais para o pleno desenvolvimento das crianças nessa etapa. Apenas 45% das escolas têm parque infantil e somente 36% têm área verde. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Mulheres empreendedoras participaram na manhã desta quarta-feira de uma oficina online realizada pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Durante o encontro virtual voltado a organizações interessadas em apresentar projetos, a chamada pública que destinará até 80 milhões para apoiar mulheres empreendedoras e iniciativas da economia do cuidado em favelas e comunidades urbanas, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destacou a importância do projeto.
Quando a gente faz os estudos e pesquisas, tudo que a gente quer é entender esses processos de organização, de investimentos, de empreendedorismo, né, daquilo que se produz, daquilo que é criado como novos produtos, né, daquilo que é trabalhado enquanto política de cuidado. Tudo que tem a ver com cuidado tem a ver com investimento, com novas possibilidades mesmo de empreender, né, e de participar de todos os processos de desenvolvimento do país.
A ministra destacou ainda que quando se fala no BNDES Periferias em empreendedorismo e política de cuidado, se associam duas dimensões muito importantes. O projeto do BNDES, então, segundo a ministra, torna de fato essas mulheres empreendedoras no sentido mais amplo e digno da palavra, sem a precarização que ocorria no passado, profissionalizando e qualificando essas profissionais com processos, fluxos e procedimentos necessários para que elas disputem verdadeiramente em seus territórios a inclusão e o desenvolvimento, sendo consideradas plenamente na economia local. O encontro também contou com a participação da Secretária Nacional de Política de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Laís Abramo, e da diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo. Durante a oficina foram apresentadas as regras da chamada pública, aberta até o próximo dia 12 de junho, além de orientações para inscrição de propostas. A iniciativa é voltada exclusivamente para mulheres e está estruturada em duas frentes: BNDES Periferias Empreendedoras, destinada ao fortalecimento de empreendedoras periféricas, e BNDES Periferias Economia do Cuidado, voltada a iniciativas de geração de trabalho e renda em serviços de cuidado nos territórios,
Quem ainda tiver dúvidas sobre o projeto, pode enviar e-mail para o endereço periferias_chamadas@bnds.gov.br. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Foi usando um tom de conciliação e falando em harmonia entre os poderes que Jorge Messias foi sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado nesta quarta-feira, 5 meses após a indicação para uma vaga ao Supremo Tribunal Federal. Ele falou também em democracia, em credibilidade do STF e em autocontenção da Suprema Corte na garantia da harmonia.
A política, ela tem sido levada a uma espécie de terceiro turno e tensionado na perspectiva de transformar o Supremo Tribunal Federal numa espécie de terceira casa legislativa. Não tenho concordância com essa visão. Na minha visão, entendo que o Supremo Tribunal Federal não deve ser o PROCON da política. Não é o espaço do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo Tribunal Federal não pode ser omisso.
Evangélico defendeu a laicidade do Estado. Uma laicidade, segundo ele, colaborativa, sem favorecimentos.
Para mim, ser evangélico é uma bênção, não ativo. A minha identidade é evangélica. Todavia, eu tenho plena clareza que o Estado constitucional é laico. Uma laicidade clara, mas colaborativa, que fomenta o diálogo construtivo entre o Estado e todas as religiões.
Afirmou não se opor à união homoafetiva, prometendo no STF combater toda forma de preconceito, mas foi firme ao condenar o aborto.
Sou totalmente contra o aborto, absolutamente. Da minha parte, não haverá qualquer tipo de ação de ativismo em relação ao tema aborto na minha jurisdição constitucional. Eu quero deixar absolutamente Vossas Excelências tranquilos quanto a isso. Agora, é importante que nós separemos 3 coisas. Primeiro, a convicção pessoal. Segundo, a posição institucional. Terceiro, a decisão jurisdicional.
Messias também foi perguntado sobre o 8 de janeiro, disse que esse foi um dos episódios mais tristes da história e que a anistia dos condenados deve caber ao Legislativo e não ao STF, e sobre fraudes do INSS. E aí ele respondeu, lembrando o trabalho da Advocacia Geral da União na investigação dos descontos indevidos, com bloqueio de contas para devolução do que tinha sido fraudado. Sobre penduricalhos e teto constitucional, ele respondeu.
Nenhum servidor público e todo ocupante de função pública deve estar submetido ao teto constitucional. E hoje nós temos um único teto constitucional. Eu acho que é muito importante que eu não posso antecipar meu voto, porque é uma questão que eu posso ter de votar, mas quero dizer que o princípio que eu defendo é o princípio da transparência, é o princípio da moralidade, é o princípio do teto constitucional.
Quando perguntado sobre conflitos agrários e demarcações, Jorge Messias foi claro, defendeu a conciliação. Segundo ele, é possível equilibrar respeito aos povos indígenas com respeito à propriedade privada. E sobre o meio ambiente, completou, não pode haver antagonismos entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
10 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal como integrantes ou colaboradores de uma organização criminosa montada para fraudar concursos públicos em diferentes estados. Entre os denunciados estão os gestores do esquema, os intermediários, quem fotografava as questões, quem respondia e os beneficiários. Um deles, inclusive, tem vínculo direto com o núcleo criminoso. O esquema funcionava de forma coordenada, com as tarefas divididas em 3 estados, na Paraíba, Pernambuco e Alagoas. O grupo infiltrava pessoas para fotografar as provas, enviava as imagens para especialistas e depois vendia os gabaritos por até R$280 mil por candidato. As investigações apontaram fraudes no Concurso Público Nacional Unificado de 2024, no concurso das Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, de tribunais da Universidade Federal da Paraíba, na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. No concurso da Polícia Federal em 2025, por exemplo, foi identificada fraude
fraude na prova para delegado. Os candidatos investigados foram excluídos do processo seletivo e afastados dos cargos públicos já ocupados. O MPF também vai pedir a revogação dos benefícios de colaboração de dois denunciados que omitiram informações e continuaram a praticar atividades ilícitas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
No Brasil, o cidadão trabalha em média 5 meses por ano apenas para pagar impostos, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. E para chamar atenção para este dado, a maior campanha nacional de conscientização sobre alta carga tributária, o Dia Livre de Impostos, tem a 20ª edição agendada para o dia 28 de maio. Neste dia, lojistas que aderem à iniciativa comercializam produtos e serviços sem repassar o valor dos tributos aos consumidores, destacando assim o impacto dos impostos no poder de compra do cidadão. A ação é encabeçada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de todo o Brasil e está com inscrições abertas para os empresários do segmento que queiram aderir à mobilização deste ano. Atualmente, a CDL Jovem representa mais de 500 mil CNPJs atuantes em todos os estados brasileiros. O formulário para participar fica disponível no site dialivredeimpostos.org.br até o dia 18 de maio. Os descontos deste 28 de maio podem chegar a 70% do valor final, dependendo da categoria do produto. O desconto é repassado ao cliente, porém o estabelecimento faz o recolhimento normal dos tributos. Em 2025, a campanha contou com a participação de mais de 100 mil estabelecimentos em 1.500 cidades brasileiras. Quase um terço da riqueza produzida no país é voltada ao pagamento de impostos. O Boletim do Tesouro Nacional, divulgado agora em abril, estima que a carga tributária brasileira atingiu 32,4% do Produto Interno Bruto em 2025, alcançando assim o maior percentual da série histórica iniciada em 2010. Já o impostômetro do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação mostra que as três esferas de governo do país já superaram o valor de R$1,3 trilhão em impostos arrecadados entre 1º de janeiro até o fim de abril deste ano. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Giro Esportivo.
O brasileiro Gabriel Medina assumiu a liderança da Liga Mundial de Surf após bom desempenho na Austrália. A etapa é uma das mais importantes do circuito e define quem segue na briga pelo título. O resultado reforça o Brasil como potência no surf mundial. A próxima etapa é em Gold Coast, a última australiana do circuito, com início da janela de competição no dia 1º de maio e encerramento no dia 11. E a Copa de 2026 pode marcar a despedida de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo em mundiais. Com isso, o francês Kylian Mbappé surge como principal nome da nova geração. Campeão em 2018 e destaque em 2022, ele chega como favorito ao protagonismo. Com apenas 27 anos, ele já soma números impressionantes e pode, inclusive, brigar pelo recorde de artilharia do torneio. Forte abraço para você, uma ótima terça-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias.
Nas noites de quarta, Mundo Livre abre as portas para a música de raiz. Diana Vieira é Lady Folk e te leva em um passeio sonoro pelos territórios do folk contemporâneo. Folk rock, country, bluegrass, indie folk e as novidades da música que bebem na fonte da cultura popular. Tradição e sabedoria, ritmo e melodia, letras memoráveis e as vozes que marcaram a história da música. Lady Folk, com Diana Vieira.
Vem comigo, te espero aí para essa imersão no universo da música popular.
Quartas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYD 362, Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Mundo Livre.
Mundo Livre, sua atitude sonora.
Carpet stained with my red wine. I've been staring at the fire. I keep on looking at the time. I'm waiting on you. I can hear the howling wind. Yes, the sound is getting higher. As the night is closing in, I'm waiting on you. Big black eyes, wicked smile at you, flash as you walk through my door into my life. So blind, and there's still so much more left to do into my life.
Good time, having a good time.
Shooting star, leaping through the sky like a tiger.
Spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity, he choke. He's so mad, but he won't give up, daddies. He know he won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter. He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. Taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold. Fucking roof off like two dogs caged. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept priming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And there's no movie, there's no Mackay Pfeiffer. This is my life. When these times are so hard, and it's getting even harder, trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option.